www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio ABC. Nós estamos aqui ao vivo e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas, você pode ir lá na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, compartilhar, entra lá, barra Semeando a Boa Nova. Pode mandar uma cartinha para a gente também, se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você liga para a gente, 44-35-90-20 é o telefone fixo. No celular, 997-666-555. Para você, além de ligar, também mandar mensagens de WhatsApp e SMS, 997-666-555. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir em tempo real, pelo no site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Lembrando você que nos programas ficam todos gravados no www.semeador.org, para você ouvir quando quiser. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 16 a 27 graus. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Emerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho, a Clarissa e o Fernando. E a nossa convidada de hoje, Maria Aparecida Sabolés, que vai falar aqui pra gente sobre tolerância, moderação e calma. Maria Aparecida, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês e com todos os ouvintes.
A Maria Sabolés, que é atuante tarefeira lá no Centro Espírita Raio de Luz em Santo André, e falar para a gente sobre esse tema, tolerância, moderação e calma, é um tema, é um desafio, né, Sabolés?
É, e um grande aprendizado.
Hoje nós vamos falar da importância disso, importância da tolerância, da moderação, da nossa calma, para as nossas vidas, né, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Bom, Maria Aparecida, a gente pergunta para você, começa perguntando assim, por que razão que o espiritismo considera a tolerância, a moderação e a calma como características importantes a serem desenvolvidas pelas pessoas, porque as pessoas nem todas são tolerantes, são calmas, são moderadas. Por quê? Que é importante desenvolver isso, hein?
É, se a gente vai analisar todos esses efeitos em nós, primeiramente, vai nos trazer um equilíbrio e a saúde. Após o equilíbrio e a saúde, nós também vamos ter ao nosso redor e derredor toda essa calma que nos traz crescimento. Uhum. Né, em todos os aspectos.
Nos ajuda no caminho evolutivo, é isso?
Isso, nos ajuda ao caminho evolutivo e na boa convivência com todos. Uhum. Né?
Agora, e as pessoas que não são tolerantes, que não são calmas, que não conseguem de uma forma alguma ser moderadas? Essas pessoas não vão evoluir? São espíritos que vão ficar parados?
Não, hein? Elas vão conquistar também, por isso que existe a reforma interior. E se a gente vai aprendendo, são todos sementes que nós temos em nós e podemos cultivá-las, né? Uhum. Todos podem, né? Porque todos nós temos uma personalidade e trabalhar essa personalidade é desenvolver tudo que nós temos, né?
Marinho, por que razão que o Espiritismo trabalha temas como esses aqui? Tolerância, moderação, calma, que são condições ligadas ao comportamento. Por que que o Espiritismo trabalha temas ligados ao comportamento e tão significativos como esses aqui?
Toríbio, o Espiritismo é, ao mesmo tempo que é uma religião, uma filosofia e ciência, também podemos dizer que é a filosofia e a ciência da paz, né? Uhum. E quando nós reunimos dentro de nós as condições de serenidade, vamos assim dizer, isto nos favorece muito o bom senso. É muito difícil nós termos serenidade para as nossas decisões, para as nossas atitudes. É muito difícil nós termos condições de tomarmos boas decisões, condições ponderadas, se nós não mantivermos, de uma certa maneira, essa tranquilidade interior. Então, no fundo, a ciência da paz, vamos assim dizer, o trabalho que nós temos que fazer para a construção de um mundo melhor, e principalmente aquele esforço para que nós mesmos nos melhoremos cada vez mais, né, passa por aí também. Não é o único aspecto do Espiritismo, evidentemente, mas é um dos aspectos que procuramos trabalhar muito profundamente para que a mudança interior se faça ao mesmo tempo que nós ajudamos a construir a nossa paz e a paz dos que estão em nossa volta.
8:07, nós estamos aqui ao vivo. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Tolerância, Moderação e Calma. Três condições importantes para a nossa vida. Aliás, eu queria perguntar para a Sabolesky isso. Que tipos de consequências poderiam ser evitadas nos nossos relacionamentos se nós fôssemos mais tolerantes, se nós fôssemos mais moderados, se nós fôssemos mais calmos, na nossa forma de agir e de falar? O que que a gente poderia evitar, hein?
Nós teríamos uma vida muito mais tranquila. Porque se nós somos intolerantes com o outro, nós atraímos a intolerância para conosco. A falta de paz no reduto familiar nos traz intranquilidade, desequilíbrios, brigas. E se nós temos calma, paciência, temos aquela conversa amena, tudo se resolve dentro desse circuito. E tudo melhora. No trânsito, por exemplo, nós somos muito intolerantes. E aí nós temos consequências drásticas, né? Em todos os atos, se a gente pensar, repensar e não tomar ações precipitadas, nós vamos conquistar a fraternidade e a paz.
Agora, Hélio, não é natural que as pessoas sejam intolerantes, não sejam moderadas, não tenham calma em função do dia a dia que a gente vive na sociedade, um dia a dia tão perturbado, tão corrido, um dia a dia cheio de acontecimentos novos a cada instante? Não é natural que as pessoas não tenham calma, não tenham moderação, sejam intolerantes?
Seria natural se nós considerássemos que há grandes chakras da humanidade, né, como diz o que é o egoísmo. Porque a raiz da intolerância está no orgulho e no egoísmo, que ainda é latente no nosso credo e no nosso caráter. Né? Ainda na base do nosso raciocínio, ainda está muito presente puro do egoísmo, a herança lá do, do reino animal, ainda que não é animal, mas um animal isso é uma qualidade, né?
Uhum.
O ser humano isso é um defeito. Então isso de vez em quando aflora. Sempre que nós somos desafiados de alguma forma.
E nós somos contestados, né? Nós somos contestados é, no momento em que nós somos contrariados, vamos dizer assim, aflora esse orgulho, esse egoísmo, que a gente está lá no fundinho, que nós mascaramos, nos escondemos, nós, é, o verniz social faz com que a gente é, disfarce bastante, mas se você provocar mesmo a pessoa, aflora, né? Aquilo aflora, aquilo nasce, e a pessoa se comporta daquela maneira inadequada, né? Inadequada, que foi dito agora.
Hélio, você estava falando aí, eu acho que o seu microfone estava com um probleminha técnico aqui, o Mano Di já arrumou. Aliás, o Mano Di está pilotando agora os botões mágicos aqui. Mas no início da sua fala, talvez a gente não, alguns ouvintes não tenham pego isso adequadamente. Você falou uma coisa importante, você citou, que é natural, o que mesmo? Explica para a gente.
Seria natural se considerássemos, como nós estamos em período, em estágio evolutivo, estamos em período de evolução, né? Que o orgulho e o egoísmo ainda faz parte do nosso caráter, herança ainda do reino animal, né? Que nós trazemos lá. Que o verniz social faz com que a gente lute contra isso. Todos nós lutamos contra isso. Lutamos alguns com mais afinco, outros com menos afinco. Nós não conquistamos ainda, todos não conquistamos ainda, não temos uma vitória sobre isso, tanto é que no livro dos Espíritos diz que a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, né? Se não houvesse e se não tivesse esse viés ainda no nosso caráter, nossa maneira de ser, o mundo seria bem melhor, né? Seria bem melhor. Então quando você risca, né? Disse que no Espírito diz que quando você risca, nós somos só um objeto de cobre, do dourado, né? Quando você risca assim, você risca o dourado, aparece o cobre embaixo, né? É só você riscar com força que aparece. Então quando você contraria a mesma pessoa e faz um risco um pouquinho mais forte, aflora e a pessoa tem esse comportamento inadequado.
Muito bem, 8 horas 11 minutos, Sabolesi, você não podia passar imune aqui do programa também, né? Porque a gente tem aquela sessãozinha aqui que é palavra especial, né? Então você vai falar pra gente uma palavra agora, ligada ao tema de hoje, tolerância, moderação e calma. E no final do programa você vai explicar para os nossos ouvintes por que é que você escolheu essa palavra. Qual é essa palavra que a gente pode chamar de especial em relação ao tema de hoje?
Hoje eu vou deixar a palavra amor filial.
Amor filial. Então é uma expressão aí interessante, amor filial. Depois você explica pra gente por que amor filial. Marinho, queria fazer um comentário? Não? Muito bem, são 8h12, nós estamos falando aqui de tolerância, moderação e calma. E a gente pergunta para você assim, as pessoas que conseguem desenvolver a tolerância, a moderação, a calma, têm algumas consequências espirituais quando nós não conseguimos. Algumas pessoas conseguem. E quando não se consegue, tem alguma consequência espiritual quando nós não conseguimos ser moderados, perdemos a calma facilmente? Tem consequência por espírito isso?
Olha, nós temos consequências sim, até porque nós vamos estar em sintonia com aqueles espíritos que também são intolerantes, que não tem calma. Então essa sintonia vai atrair para a gente, exatamente, quer na vida física e quer na vida espiritual, essas coisas, além de afetar a nossa saúde física, né? Porque se a gente vive irritado, nós vamos ter problemas estomacais, vamos ter uma porção de coisas que vai nos fazer adoecer.
Mas o espírito não tem, o espírito, ele quando ele não tem algumas escolhas que ele faz antes dele vir para cá, tal, ele não pode escolher ser paciente, ser tolerante, ser moderado, ser calmo, não pode escolher tudo isso, ao invés de falar, não, vou falar, quero ser irritadiço, quero ficar nervoso com todo mundo, quero brigar com todo mundo. Não era melhor escolher o contrário?
Nós escolhemos até, nós aceitamos, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, mas chega aqui, tem o véu do esquecimento, né? E as nossas tendências chegam a florir. É aí como ele falou, né? Nossas tendências ainda estão. E quando nós chegamos aqui, tudo meio fica diferente, as tendências afloram e nós que já estamos, nós trazemos uma bagagem grande, né? E outro dia até eu escutei, nós falamos uma coisa bem bonita, nós estamos aqui num navio atracado. nesse porto chamado Terra. E nós estamos aqui para nos trabalharmos. Nós estamos deixando aquilo que não é virtude, aquela bagagem pesada, para voltar com uma bagagem mais leve, de todas as virtudes que nós vamos conquistar, todas aquelas coisas, né? Então nós temos que voltar com uma bagagem mais leve, né? E é esse aprendizado diário, né?
8:14, Fernando, dá para o nosso ouvinte, uma ideia de em que situação que ele vive intolerante, vive sem calma, etc., que ele poderia trabalhar aos poucos e melhorar um pouco mais a sua tolerância, a sua calma, a sua moderação? Dá um exemplo de uma situação mais simples possível para a gente poder treinar a moderação, a calma. Tem algum lugar, alguma situação? Alguma situação?
O Turíbio está dando a dica aqui, né? Para a gente falar da questão da família, do vínculo realmente afetivo, eu acho que é importante. Porém, a Sabolesi colocou uma questão muito importante, a questão da reforma. Por que a gente faz reforma? Estou fazendo isso em casa, por isso que eu vim até já preparado, saindo daqui, vou fazer uma reforma. Porque quando a gente começa a fazer uma reforma, que tem alguma coisa que já está um pouquinho estragado, que quebrou, que precisa de uma pintura e tudo mais. Na nossa vida é a mesma coisa. Por agirmos de uma forma equivocada, a gente vai sofrendo as consequências. E aí a gente passa mal, tem um desequilíbrio daqui, um problema acolá. E aí, chegando na razão, a gente começa a repensar, falar, puxa vida, eu vou ter que melhorar. Vou ter que fazer uma modificação, ou seja, o que é muito dito no meio espírita, a reforma íntima. Porque do jeito que está, não aguento mais e eu preciso melhorar. Quando a gente fala da questão da ira, da raiva, que a pessoa perde, tá? A consciência ou perde a razão. Olha que interessante. Por que a pessoa está tão irritada? Porque não está agindo racionalmente. Está agindo de uma forma animalesca, irracionalmente, como os animais que são irracionais. Então a gente volta a um período do nosso desenvolvimento do espírito quando nós desenvolvemos na fase animal. E é por isso que a gente vive de uma forma irracional, com atitudes irracionais. A gente está relembrando desenvolvimentos em outros reinos, no reino animal. Então, é importante o que Kardec falava, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a fé não é só o quê? Princípio religioso. É a compreensão de si mesmo. Ontem a gente falava disso, o Marinho tocou no assunto, num trabalho que fizemos à noite, um trabalho social, da importância de o quê? Da fé. Qual é a fé? Ou melhor, a razão, o conhecimento. Então, se a gente se conhecer realmente, a gente vai entender, falar, puxa vida, eu tenho esse defeito, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a reforma, porque senão vai ficar feio. Feio esteticamente, socialmente, como se fosse uma casa que por fora está todo mundo vendo que está precisando de uma pintura, e internamente que tem alguns vazamentos, tem um cano quebrado, então a gente precisa se reformar. E para isso, a gente não pode perder a razão. Perdeu a razão, vira irracional.
Muito bem. 8:17, Marinho quer fazer um comentário?
Então, eu gostaria de fazer um pequeno contraponto aqui aos comentários do Fernando, porque é verdadeiro, né, que nós, na origem da nossa espécie, quando nós estávamos ainda no reino animal, vamos dizer, predominava o instinto, né? Nós não tínhamos razão, né? Mas talvez o que nós gostaríamos de contribuir aqui nesse momento é que agora que a gente já está no reino hominal, já está no reino dos homens, aonde nós já estamos dotados de razão, estamos dotados de inteligência racional, vamos assim dizer, nós ainda não nos livramos totalmente daquela questão instintiva que está lá, porque nós ainda continuamos sendo, ainda de uma certa maneira, um pouco animais, né? Porque nós somos um animal racional, é a nossa espécie, vamos assim dizer. Então, a grande luta que nós temos nesse momento é esse equilíbrio, né? Em que medida que os nossos instintos nos governam, né? E em que medida que a nossa razão nos governa, né? E, então, o tema de hoje é um tema para nossa reflexão, é um tema para o nosso estímulo, para que nós venhamos a desenvolver a capacidade de domarmos e também dominarmos, né? Acho que podemos usar os dois verbos, né? às questões instintivas, que são ainda naturais, reservando esses impulsos instintivos para os momentos mais graves, né, de perigo, em que a gente precisa ter o instinto para não morrer de fome, em que a gente tem que ter o instinto para uma defesa da vida. Essas coisas são compreensíveis, porque fazem parte ainda do nosso instinto, né? Mas já não faz mais parte da nossa capacidade de relacionamento nós deixarmos os instintos proliferarem a ponto de querer dizimar o nosso irmão, a ponto de querer dizimar, que é a grande proposta do Cristo, né? Quando ele vem e fala, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você quer viver, da mesma maneira que você quer sobreviver, vamos assim dizer, o teu irmão também. Então ajude ele também a viver, ajude ele também a sobreviver, que é a razão pela qual nós estamos nesse programa hoje, né, Fernando? A gente tentando de alguma forma nos educarmos. E a gente não se exclui, eu não me excluo disso, viu, Turibe?
Não, todos porque, nós estamos nesse caminho.
Porque eu acho que todos estamos nesse caminho, mas a importância é esse exercício que a gente tem que fazer desse crescimento, né?
Pois é, 8h20, 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Dá uma ligadinha pra gente aqui. Dá uma ligadinha, diz pra gente o que você tá achando do programa. Inclusive, liga pra cá e conta pra gente aqui as situações em que você conseguiu modificar a sua calma, que você conseguiu ser mais tolerante, que você conseguiu ser mais moderado. Liga para cá, conta para a gente aqui, compartilha a sua experiência conosco aqui. 997-666-555. Se você não conseguir ligar, manda um WhatsApp para a gente, um SMS, que o Danilo, o Jailson e o Valdir estão lá capturando as mensagens que chegam lá, e as ligações também. Vamos ver como é que estão as redes sociais. Clarissa, bom dia. Como é que estão as redes sociais aí?
Bom dia, Turibe. Bom dia a todos. Já está agitado, hein, Turibe? Quem passou
durante
por...
a semana foi agitado, né?
É, quem passou por lá hoje foi a Amanda Bezerra, a Nolita, o Eros, que mandou um recadinho pra gente, né? Ele falou que ao semear a boa nova, ou seja, tentar fazer boas ações, encontremos os que nos ofenderam, sejamos tolerantes e que nossas palavras sejam moderadas, né? É, o Luiz Gimenez passou por lá hoje e ele deixou um questionamento a respeito da intolerância religiosa. Porque nós, sempre, nós estamos comentando sobre a moderação, a calma, sobre a racionalidade, a fé também, né? Ele queria saber como a doutrina espírita lida com a intolerância religiosa e por que exigimos perfeição dos outros que nos rodeiam e somos complacentes com os nossos próprios abusos.
E aí, Savolesi, por que que a gente... existe aí a intolerância religiosa? Como é que o espiritismo convive com isso? E por que que a gente exige tanta perfeição dos outros e nossos não?
A doutrina dos espíritos é baseada nos ensinos do Cristo. E baseada nos ensinos do Cristo, ela inclui tudo. Quando você não está dentro da doutrina do Cristo, há exclusão. E Jesus não excluiu nada. Nada, nada, nada. Tudo está incluso. Nós respeitamos todas as religiões. Aliás, nós respeitamos todos e tudo. Dentro da doutrina, esse respeito é tudo. Então, nós não temos essa intolerância. Mas se nós achamos que os nossos irmãos, por vezes, são intolerantes, nós respeitamos. Essa é a modernidade. Porque respeito é olhar. Olhar e entender que cada um está num fator evolutivo. Então, nós temos esse respeito. E nós não dizemos, como Kardec nos ensinou, que nós somos a religião do futuro. É a chave para todo o futuro da religião. Então, nós sabemos que cada um está num ponto. E respeitamos, né? Se não está dentro do contexto cristão...
Pergunta agora de ordem prática, né? A gente fala tanto de reforma íntima, de mudança, como as pessoas deveriam ser, etc. Mas é fácil fazer isso, é fácil você falar, ah, eu faço uma coisa errada há muito tempo, vou continuar fazendo. Não, a partir de amanhã eu quero mudar, não vou fazer mais. É fácil isso, não é fácil.
Não, é uma vigilância constante, nós temos que nos vigiar, né? Mas se a gente for dentro do livro dos Espíritos, ele fala que é fácil.
Pois é, é aí que eu queria chegar, mas é esse ponto que eu queria chegar. Para o espírito, o que vale? É a tentativa, é o desejo, é o sentimento ou é a prática acontecer de verdade?
É a intenção de você melhorar, buscar a sua, e é nessa intenção que você vai acertando. Muitas vezes a gente não consegue se melhorar, tirar tudo de uma vez, né? Porque está lá no interior. Mas essa intenção da busca de se melhorar, de se conhecer e de ir acertando, vai somando pontos, né?
Pois é, Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de pedir permissão aqui para os companheiros da mesa para nós voltarmos a essa questão da intolerância que foi aí conversada.
Do Luiz Jiménez.
É. Eu acredito que a explicação que a nossa querida companheira trouxe do respeito perante as crenças, do respeito perante os outros, é precisa, correta. Realmente o Espiritismo... É da paz, vamos dizer, né? Não é do combate, não é do combate no sentido de agredir ninguém, por isso que a gente respeita. Mas ao mesmo tempo que nós temos o respeito, nós também, espíritas, procuramos ter a vigilância para não sermos coniventes com o erro, sabe? Porque, por exemplo, vamos pegar uma situação bem característica da intolerância religiosa. Esses irmãos que lá no Rio de Janeiro, principalmente, que são profitentes das religiões afro-brasileiras, né? Foram apedrejados, foram perseguidos. Aquela menina que saía de um templo de Umbanda e foi ali apedrejado. Nós até podemos entender as motivações que a ignorância das pessoas que cometem esses erros levam. Então nós respeitamos nesse sentido, porque a gente entende que ali há uma ignorância. Da mesma maneira que o Cristo nos entendeu quando ele foi crucificado. Ele também não, ele compreendeu. Ele falou, olha, pediu a Deus que perdoasse, porque a gente não estava sabendo o que a gente fazia quando nós determinamos a crucificação de Jesus. Digo nós porque nós estávamos lá, não é? Como espíritos reencarnados que nós somos. Então por isso que a gente entende. Mas isso não quer dizer que a gente aceite, sabe? Nós temos o direito e até o dever de condenar essas coisas, com respeito, entendendo as pessoas e não crucificando as pessoas, mas entendendo as pessoas, mas condenando o erro, condenando a ação, condenando a atitude. Condenando em que sentido? De dizer, não, isso eu não aceito, não é? Isso não está certo, isso está errado. E procurar até mesmo nesses casos, nós ensinarmos aqueles que estão em nossa volta, nós mesmos aprendemos com aquilo que está tá acontecendo, porque na hora que nós entendemos o que está se passando, nós podemos compreender que uma atitude foi equivocada e temos que nos posicionar, porque se também nós ficarmos quietos, né, a gente acaba ficando meio conivente com aquilo. Então, só queria fazer essa distinção, com a licença da Maria, a diferença que tem entre o respeito e a tolerância, quer dizer, respeitando sempre, né?
Fernando, você capturou uma informação importante aí. O que é que você tem para passar para o nosso ouvinte?
É que você fez uma pergunta, realmente, se é fácil a gente domar as nossas inclinações, Turíbio. E essa pergunta é interessante, que Kardec faz justamente aos espíritos, na questão 909 do Livro dos Espíritos. A pergunta exata é o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é incrível. Todo mundo fala assim, ah, é tão difícil. Os espíritos falam que não. Os espíritos falam o seguinte: poderia sempre o homem domar? Sim, poderia. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Sabe o que falta, Turíbio? Vontade. Vontade de fazer. Então, por exemplo, eu estou com vontade de comer um churrasco agora. Vou chamar meus amigos aqui, saindo daqui, a gente vai comer um churrasco. Rapidinho a gente se mobiliza. É fácil, porque você quer, você tem a vontade. Mas se eu falar, Turíbio, a gente vai capinar em um mato que está ali próximo da escola, precisamos de voluntários. O que você vai falar? Ah, mas sabe o que é?
estou com uma dor nas costas. Aí vai perguntar para mim, o que aconteceu? Eu tenho que verificar minha sogra. Eu prometi que eu ia levar ela no Black Friday, que ainda foi prorrogado, seja lá o que for. Então você o quê? Dá desculpas. Quando realmente a gente quer, a gente consegue. Você quer um exemplo? Esse programa já tem 20 anos.
Pois é, completamos 20 agora, anos. 20 anos.
Alguém idealizou. Alguém teve vontade para que ele o quê? Não só iniciasse, mas continuasse. Tem obras sociais, tem trabalhos voluntários, tem criações, desenvolvimento da humanidade. O homem pode falar com o WhatsApp. Alguém teve vontade. O homem quis ir à lua. Eu tenho vontade, a gente vai chegar. Chegou. Então o que falta? É vontade. Simplesmente para falar, eu sou tão egoísta. Deixa de ser. Eu sou tão preguiçoso. Então, mãos à obra. Mas a gente não tem a vontade. A gente tem a vontade para aquelas coisas que estão acostumados.
Sabolesque, é assim mesmo?
É assim mesmo, essa pergunta aí é o que mexe muito com a gente. Ela nos faz refletir, eu sempre penso, mas se são esforços tão insignificantes, e a gente fala, precisa ter força de vontade, onde está essa força de vontade? É insignificante, é o desejo, né? É que nós confundimos desejo com vontade. Desejo é saciável, é da matéria, vontade é do espírito.
Tá,
é a alavanca, é a alavanca que nos eleva. E como também o Marinho nos falou, essa moça que sofreu a intolerância, ela pôs um poema que circulou em todos os lugares, que ela nos deu uma lição que me fez chorar. O poema que ela colocou, ela falou, deixe de lado a sua crença, a sua coisa, vai servir o seu irmão, que isso é amor, né? Ela pôs um poema maravilhoso que nos tocou imensamente. Aí a gente viu a alma, o amor, a presença de Deus, independente da religião que ela professa.
E ela conseguiu, né, virar de um simples post no YouTube e virou uma campanha publicitária, né? Agora, Sabolesque, se geralmente nós perdemos a calma por conta da ação de outra pessoa, a responsabilidade pelos nossos atos, né, por esses atos aí intolerantes e tal, é nossa ou é do outro que nos provocou? Você vai responder já já, porque agora Mano Dinho vai fazer aí as inserções comerciais, porque são 8 horas e 30 minutos em ponto aqui no Digital da ABC. Nós vamos voltar já já. Olha, marca o nosso telefone aí, 997-666-555, para você ligar, mandar mensagens de WhatsApp, SMS. Se preferir, liga no fixo, 4435-9020. Fala para a gente o que está achando do programa de hoje, tolerância, moderação e calma. Compartilha com a gente uma experiência de tolerância, de moderação, de calma, que você teve aí, onde esses fatores foram determinantes para mudar a sua vida. Geralmente isso acontece no dia a dia, então não precisa se esforçar muito não, porque é sempre situações simples. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira. Feira da Gestante, Bebê e Criança no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. Entrada gratuita. De 29 de novembro a 4 de dezembro. Onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. De 29 de novembro a 4 de dezembro. Feira da Gestante, Bebê e Criança. Terça, sexta das 14 às 22, sábado das 10 às 22, domingo das 10 às 20.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho, estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas, comigo, Vieira Filho.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Tolerância, Moderação e Calma. E nós vamos, antes de dar sequência aqui, passar os microfones para o Valdir Manente para que ele possa nos dar informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. O Conselho Espírita de São Bernardo do Campo convida vocês para o terceiro encontro de evangelização de São Bernardo. Será realizado no Grupo Espírita Eduardo Monteiro, que fica à Rua Vera Cruz, 386, no Jardim Hollywood. É domingo, dia 11 de dezembro. O horário é das 8h30 às 12 horas. Então, Eduardo Monteiro é a Casa Espírita, Rua Vera Cruz, 386, no Jardim Hollywood. No dia 11 de dezembro, das 8h30 às 12 horas. Terceiro encontro de evangelizadores de São Bernardo do Campo. Eles vão abordar como formar uma equipe de evangelização, como aperfeiçoar uma equipe de evangelização e como preparar as reuniões de evangelização. Esse é o escopo do trabalho que eles vão realizar. Eu já quero aproveitar também, já antecipado um pouquinho, convidar vocês. Nós vamos, no dia 4, no Núcleo Espírita O Semeador, nós vamos ter o nosso Bazar Beneficente. O início do bazar é num domingo, dia 4 de dezembro, num domingo, das 9 às 14 horas. É a Rua Itapiranga, o Núcleo Espírita O Semeador fica a Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. E qualquer outra informação, por favor, 44-2640-17. Temos muita mercadoria boa para oferecer para todos vocês. E venham nos visitar, nos conhecer, conversar um pouco com a gente.
Aliás, uma oportunidade importante às vésperas do Natal, né? Porque nós temos 4 semanas para o Natal, né? Marinho, queria fazer um comentário?
Quero sim, Turíbe. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer a divulgação de um trabalho interessante que já existe também há muitos anos. Trata-se de um grupo de consultores na área de humanas, uhum, não é? Que já há 15 anos realiza eventos que são remunerados, evidentemente, mas toda a receita do evento é destinada para os trabalhos de assistência do semeador.
Os consultores são remunerados ou são
não,
voluntários?
Eles são voluntários. Ah. Eles são voluntários. Promovem programas, seminários, cursos, e eles não recebem nada, são totalmente voluntários e destinam toda a receita para o semeador.
Ah, que coisa para bonita, o trabalho. Hein? Que trabalho bonito.
E agora...
Vai ter algum aí?
Esse grupo de consultores constituiu o que se chama o Instituto Francis.
Instituto, não é? Francis.
Que até é uma homenagem a Francisco de Assis que eles fazem com o nome, não é? E o próximo evento deles vai acontecer agora no dia 3 de dezembro, sábado que vem. E vai ser um workshop de 3 horas com o tema Aprendendo a Trabalhar com Objetivos e Metas.
Uhum.
Quer dizer, aqueles que vai. Então, todo o trabalho vai ser desenvolvido em torno de trabalhando com objetivos e metas, não é? Aqueles que quiserem conhecer melhor, fazer a inscrição, poderão estar buscando aqui no site que a Clarissa está colocando, né? Mas de antemão já digo que o site para fazer as inscrições é o www.francis.org.br.
www.francis.org.br. E a Clarissa está colocando isso lá na nossa página no Facebook para você poder acompanhar. Ok? Muito bem. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para o nosso programa, fazem contato conosco, vão na nossa página, curtem, compartilham, entram na nossa página, deixam o recadinho, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também é um gentil oferecimento da Fonte Viva, da editora Fonte Viva de Belo Horizonte. E os ganhadores da semana passada foram o Alexandre Irose e a Grácia Freitas. Já sabem, já foram informados. Daqui a pouquinho a gente vai informar quem é que é o ganhador ou ganhadora desta primeira hora de hoje. Lembro também que sábado que vem nós estaremos com o tema Cirurgias Espirituais. Estará aqui conosco o Vladimir dos Reis e também um convidado especial. Depois a gente vai, na semana que vem, a gente fala quem é o convidado especial. Muito bem, hoje o tema é tolerância, moderação e calma, e a nossa convidada também especial é a Maria Sabolesky, lá do Centro Espírita Raio de Luz, em Santo André. Sabolesky, não ia deixar de perguntar para você, você já falou isso umas 300 vezes, desde quando você vem aqui. Mas conta para o nosso ouvinte, em 30 segundinhos, como é que você chegou no Espiritismo.
Olha, foi uma falta de leite.
Falta de leite?
Era um período assim, foi mais ou menos 72, e não tinha leite. E eu fui buscar a minha cunhada que falou que tinha. E sendo indo, passei em frente do Joana.
Joana de Ângeles.
Joana de Ângeles, é. E aí vi o seu Ari na porta, seu Ari Brasil.
Um grande abraço aí.
E entrei e lá fiquei.
Que beleza.
Já fui para o T2, que é o trabalho de primeiro curso que a gente faz, né? E aí fiquei.
O trabalho duplo, os trabalhos da série T. Já não, é. Quase não se aplicam mais, né?
Mas quando eu fui em 72, mais ou menos isso. E foi muito bom, porque eu sempre tive, como eu falo, da intolerância religiosa, de tudo isso, um conceito totalmente errado. Eu era assim, um conceito de que isso era tudo errado. Aí quando eu entrei lá, eu fiquei pensando, vou sair. Mas o seu Ari estava na porta, eu tinha vergonha de sair. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí fui conhecendo, descobrindo. E só depois de muitos anos, mais de 20 anos depois, eu descobri que meu avô era trabalhador da Federação Espírita em São Paulo.
Ah, que legal. Bom, tá aí, então a gente está falando dessa questão da intolerância, da falta de moderação, da calma, e a gente diz assim, né? Se geralmente a gente fica intolerante, perde a calma, porque alguém fez alguma coisa para a gente, etc., né? A responsabilidade pelos nossos atos nessas condições é nossa ou é de quem provocou a nossa intolerância, etc.?
É nossa. É a ação e reação, né? O outro vem com o ato. Se a gente compreender, analisar, usar a razão, que o nosso irmão falou bem aí, falar, ele não está bem hoje, alguma coisa não está correta com ele, analisar bem e falar, a paz é minha, né? Se eu estou em paz, né? Porque não adianta, a paz do Cristo ele nos deixou, mas a conquista da nossa paz é nossa, é interior. E se nós nos deixarmos levar pelos atos exteriores, nós vamos estar totalmente desconectado com a essência divina.
Agora, vamos no sentido oposto. Quais são os benefícios que nós oferecemos para outra pessoa, que nós geramos para os outros, se nós formos mais calmos, mais moderados, mais tolerantes? Agora, é o contrário, né? Porque nós falávamos das pessoas que provocam a gente. E quando a gente leva coisas boas, somos tolerantes, somos calmos, somos mais moderados em relação a eles, que benefícios eles recebem?
Eles recebem a paz, que é essa que Jesus tanto nos trouxe e nos deixou, e a nossa paz. E nós vamos fazendo uma boa convivência. Já pensou no trânsito, se acontece alguma coisa e a gente não é intolerante, não reage àquele instante,
né? E aí nós vamos plantando. O amigo passou, nos fechou por qualquer motivo, e aí nós somos intolerantes, e a gente não sabe o que está ocorrendo com ele. De repente a gente vai e tem uma atitude de tolerância, de calma, e deixa ele continuar, nós vamos envolvê-los nas energias do bem e do amor.
Clarice?
Muitas vezes, né, eu estava ouvindo a Maria comentando aqui, a gente tenta fugir das situações que nos prejudicam, que nos trazem desconforto. Então nós temos que conviver com pessoas que nos deixam irritadas, nós temos que conviver com pessoas que fazem com que a gente perca a calma e a gente procura se afastar delas. Mas às vezes a vida não deixa a gente se afastar, porque ela está no nosso ambiente de trabalho, ela está dentro do nosso próprio lar. E aí, o que, que a gente faz? Né? E a Maria comentou de que estamos aqui para evoluir. E essas pessoas, na verdade, são ferramentas em nossas vidas para que a gente possa desenvolver a tolerância. Porque se não tivessem quem nos coloca à prova a paciência, como nós iríamos nos tornar melhor? Aprendermos a ter paz, aprendermos a respeitar o semelhante, aprendermos a compreender o nosso próximo. Então, todos à nossa volta são ferramentas. E esses relacionamentos que a vida nos coloca à prova, a paciência, sabe, ter que enfrentar um parente que nos deixa irritado o tempo todo, que faz perder a calma, perder a razão, é aí que a gente tem que investir. É aí que a gente precisa realmente aprender a começar a compreender o nosso semelhante, a amá-lo da forma como ele é. E se a gente foge, nós iremos perder uma oportunidade grandiosa de nos tornarmos pessoas mais amáveis, mais compreensíveis, mais amorosas, que conseguem compreender o nosso próximo. Então a gente tem que buscar esses relacionamentos difíceis que a vida nos coloca à prova e que não temos, precisamos enfrentar, para que justamente aproveitemos essa oportunidade grandiosa que a vida nos coloca para desenvolver essas boas qualidades.
Hélio, Fernando, Hélio.
Então, licença, só um minutinho. E todo enfrentamento nos traz evolução e crescimento. Todo enfrentamento, tudo aquilo que a gente vai buscar é aquilo que ele, nós tanto falando, precisa vontade. O enfrentamento nos eleva, nos faz ir no fundo de nós, no nosso âmago mesmo, e trazer para fora o que temos de melhor.
Começa lá com o desejo interior, né, Sabolesi?
Podia fazer uma analogia do que a Clarissa falou, que ela muito bem colocou. Eu me lembro quando eu estava na fase juvenil, estudava, eu era preguiçoso para chuchu, Turíbio, não gostava de ir para a escola, mas de jeito nenhum. Aí sabe o que acontecia? Eu tinha aqueles professores que eu chamava assim, aquele professor é chato, me exige tanto, ele me cobra tanto, que não sei o quê, que não sei o que lá, aquela matéria eu odiava. Mas eu posso lhe falar? Passou o tempo, eu fui reparar que naquelas matérias que eu tinha o professor mais chato que eu falava, foi justamente onde que eu aprendi. Ou seja, as pessoas mais difíceis que nós temos na nossa vida, elas nos exigem o nosso melhor. É justamente ali que eu tenho que trabalhar, eu tenho dificuldade, por isso que eu não gosto, está me faltando vontade. Mas a vida me impõe, muitas vezes, a pessoa, um chefe que me cobra, um familiar que exige realmente uma atenção, ou seja lá o que for, é aqui que eu tenho que investir. Da mesma forma que o local que eu mais aprendi, ou com a pessoa que eu mais aprendi na escola, foi o professor que mais me exigiu, na minha vida espiritual, eu vou desenvolver justamente com as pessoas mais difíceis. É o ponto a ser desenvolvido.
Hélio,
eu quero colocar aqui mais duas palavras, né, para a gente trabalhar, porque senão nós vamos bater no muro, né? Assim, não é? Que, por acaso, essa semana eu trabalhei esse tema, até lá no Semeador, fiz uma palestra lá, e falamos lá para o pessoal, e falamos sobre obediência e resignação, né? Então diz assim, se você vê no Evangelho, diz assim, que obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. Né? Quer dizer, então, ele diz assim, que o poltrão não pode ser resignado. Né? Quer dizer, assim como o orgulhoso não pode ser ou não é obediente. Né? Quer dizer, então eu quero voltar, né, na origem da nossa conversa aqui, lá para trás, que a raiz desse problema está no orgulho. E está no egoísmo. Não podemos fugir disso daí. Se fugir disso aí, não vamos entender. Não vamos imaginar que são as situações que criam os problemas. Não é as situações são criadas porque nós somos ainda portadores desses dois defeitos de caráter, né? Esse que é o orgulho e que é o egoísmo. E como nós vivemos num planeta de provas e expiações, e a felicidade não é desse mundo, não existe felicidade completa aqui no planeta Terra, não, isso não tem, não há possibilidade. não é perene essa felicidade. Então é necessário que nós entendamos a resignação. A mulher falou várias vezes do trânsito. O trânsito é um caso típico. Se você for para o trânsito 6 horas da tarde, você vai encontrar parado. E se você for encontrar parado e você vai se revoltar porque o trânsito está parado às 6 horas da tarde, você é desobediente. Você sabe que é daquele jeito. Você não obedeceu uma regra básica de que você tinha que ter ido num outro horário. E se você não pôde ir num outro horário e teve que ir naquele horário, você tem que ser resignado. Porque você não vai adiantar você. Quer dizer, então aí você vai trabalhar. Se você não for resignado, você vai ser desobediente. Bom, não foi possível ir no outro horário, tive que vir nesse horário. Então você tem que ir resignado. Leva um livro, você leva alguma coisa para ler, leva uma música para escutar, faça alguma coisa, porque não vai adiantar. Você vai perder a razão. Você vai perder a razão, você vai ficar com raiva, você vai perder a razão, você vai ter comportamentos assim que são totalmente desaconselháveis, inclusive para a sua saúde e para a saúde de quem está em torno de você. Né?
8h49, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Turíbio, quem passou pela nossa página foi a Luísa Fava, Osnir Mantovani, Elisângela Carvalho, Yara Delanossi e Adriana Batistella. A Nolita, da Vila Formosa, ligou para cá e fez uma pergunta. Por que às vezes acordamos e já achamos que o dia não será bom?
E aí, Samuel, tem alguma razão por isso?
Muitas vezes uma noite mal dormida, desdobramentos, então a gente acorda com...
O que é desdobramento? Conta pra gente.
Quando a gente dorme, nosso espírito se desliga e nós vamos ter contatos no mundo espiritual, né? Alguns nós dizemos sonhos, né? Mas às vezes a gente está com contatos no mundo espiritual, que é a nossa fluidez, que é o nosso espírito livre nesse instante, e nós podemos ter contatos com entes queridos, nós podemos ter aprendizados, nós vamos até para aulas, nós vamos em todas aulas no plano espiritual, nós estamos em desdobramento no aprendizado que continua. Então, mas às vezes também nós vamos para lugares não bons, né? Ou encontramos alguém que, né, nos deixa assim. E aí nós voltamos assim, mas é hora de acordar e falar. Não há motivo para não ter um bom dia. Vamos fazer uma oração, nos elevar, entrar, não ficar naquele pensamento vicioso que o dia não vai ser bom. Vamos mudar a frequência e entrar num bom dia, que sempre o dia é bom para que a gente, quando acorda, ora, né? É uma das coisas que a gente deve fazer, quando acordar já falar, obrigado meu Deus, estou de olhos abertos, estou nessa vida, estou aprendendo, estou crescendo, e aí vai ser um bom dia.
Deixa eu aproveitar essa resposta que você está dando na pergunta da Nolita, emendar aqui com o destaque da semana, porque essa semana nós temos um destaque interessante, que a revista Veja publicou ontem um trabalho muito interessante, uma matéria sobre o desemprego, que está atingindo aí taxas enormes, né? Muita gente desempregada, os dados atuais são sombrios, o de 2015 também é pior ainda, tal, né? A gente diz assim, está atingindo uma quantidade considerável de pessoas no nosso país, né? A gente diz assim, o que o Espiritismo tem a dizer para as pessoas que passam por uma situação de desemprego e estão desesperadas, sem calma, não conseguem manter a calma em função desse momento de desemprego?
Nós entendemos que a situação econômica do país está mesmo à deriva, que nós estamos enfrentando situações de que eu não tinha conhecimento antes, até nós conversarmos assim, uma crise econômica tão grande atualmente. Fazendo um curso, uma palestra, e aí foi um jornalista esplêndido, que não falou de religião, mas falou do Cristo o tempo todo, engraçado, né? Então ele falou que quando nós caminhamos desde o tempo do Cristo, mostrando quando as situações, as crises são mais profundas, mais é a falta de moral que o ser está. Quando ele perde a moral e a ética, as crises são mais profundas. E aí a gente entra nessa questão de se reanalisar e voltar. E aí você sobe. Então, a gente quer dizer para esses irmãos que a gente entende que estar desempregado nos traz um desespero mesmo, mas é hora de se acalmar, entrar em sintonia com o bem. Nessa sintonia, tudo é capaz de abrir para ele, vai se abrir, porque o desespero afasta todas as oportunidades de nós. E ainda diz que na crise, você tem que tirar o I e ficar CRI. Aí criar e fazer, porque a maior oportunidade diz que vem na crise. Então, para que ele tenha essa calma, essa paciência, e se precisar de ajuda, vai aos centros, porque nós temos como ajudar também. Procure o semeador, porque em todos os termos a gente ajuda. Mande currículos, tem muita gente que me manda currículo, eu encaminho, a gente vai fazendo essa corrente do bem, né? Não entre em desespero e não tome atitudes que possam te criar maiores problemas. Procure ajuda, conversa, vai, passe por nós, converse, tenha tudo. E a gente às vezes arruma até alguma coisa para se fazer, né? Porque o desemprego em massa está mesmo.
Marinho,
eu acho que a provocação benéfica que você fez agora, Turíbio, falando do desemprego, eu acho que toca a todos nós profundamente. Eu acho que toca o coração de todos. Porque nós temos amigos, né? parentes próximos, né? que estão vivendo, e acho que eu posso usar aqui a expressão, apesar de não ser adequada, é o desespero, né? de não estar conseguindo os recursos necessários para o mínimo de dignidade de vida, né? Então, é difícil nós dizermos alguma coisa para aquele que está passando por isso, né? Porque não serão palavras, né? que vão resolver essa questão. Mas eu quero reforçar o que a nossa querida Maria falou aqui, sabe? E como profissional da área que ela é e profissional da área que eu também sou, quando nós estamos numa situação assim, o momento não é o momento de ficarmos aguardando, sabe? Vamos nos lembrar que Deus ajuda as pessoas através do homem, né? Deus não ajuda as pessoas diretamente. Deus está numa dimensão imaterial, e para que ele possa atuar através da matéria, ele precisa do recurso da matéria também. Então, será sempre através de alguém, será sempre através do homem que Deus vai encontrar a maneira de nos ajudar. Então, aqueles de nós, e eu incluo alguns parentes meus que estão nessa situação, não é? Agora não é momento de ficar esperando, não é momento de ficar simplesmente, apesar de ser necessário fazer o que a Maria falou, mandar os currículos, seja o que for, não é momento de só fazer isso. É importante que seja feito isso, mas não pode ser só isso, né? Agora é momento de nós estarmos cada vez mais na vida, né? No sentido de estarmos participando de encontros, visitando amigos, conversando, porque será sempre através de nós estarmos nas nossas relações sociais que nós vamos encontrar as oportunidades. Porque se as pessoas não estão vendo, não estão sabendo que nós estamos na busca de uma oportunidade de trabalho, seja um emprego formal, seja algum negócio que eu possa fazer, seja alguma oportunidade de algum empreendimento que eu possa, seja o que for, não é? Será sempre através de alguém que nos vai dar uma indicação. Então, se nós nos escondemos, se nós ficamos assim em casa, não é? Muitas vezes na depressão pela ausência da oportunidade, vai ser mais difícil ainda, né? Então, quer dizer que é a hora de nós sairmos, irmos, vá no templo, vá nas reuniões do seu templo religioso, seja a igreja, seja o centro, vá fazer um curso. Existem muitos cursos gratuitos, acabamos de noticiar um agora aqui, que é baratíssimo, né? Quer dizer, vá ao encontro das pessoas, vá ao encontro de reuniões, né? E sem pieguismo, né? Explique que você está em busca de uma chance, uma luz, uma oportunidade de alguma maneira, né? Porque será através de alguém que vai chegar a luz e vai chegar a oportunidade para você.
É exatamente o movimento, né?
E complementando, né, também, aliado a você, essa busca,
a espiritualidade, é o momento de se espiritualizar também, não perder a fé. Porque a Maria comentou, né? Quando a gente entra em contato com Deus, quando a gente ora, nós recebemos esse auxílio dos bons espíritos que vão nos indicar, procure aquela pessoa, procure aquela outra pessoa, vá em tal lugar. Eles vão nos intuir, porque é o momento ali da gente ter a resignação, mas ter a ação e ter a fé, renovar a fé. Então, buscar essa força interior também, se ligar a Deus, para que os bons espíritos nos intuam exatamente nisso, no que o Marinho comentou. Quem que a gente procura, qual caminho que a gente vai, qual oportunidade a gente tem à nossa frente. Então, é um momento de se provar a fé e de buscar uma espiritualização, um contato com Deus, né?
Fernando? Marinho foi muito bem inspirado para falar justamente o que ele falou. Eu me lembrei do trabalhador da última hora. Ele passou o dia inteiro em busca do trabalho. Realmente a gente entra numa tristeza, numa depressão, mas a gente tem que reagir buscando os contatos, fazendo essa relação social, porque vai buscar e vai encontrar. Buscar e achareis.
8h59, só vou ler só um minutinho, Marinho.
Eu só quero dizer, e dentro do tema de hoje, se nós fizermos tudo isso com desespero, com raiva, não vai adiantar.
Não vai adiantar,
nada,
né? Vai continuar
sendo pegado. Com calma tudo isso.
Muito bem, é circular no ambiente onde tem trabalho, né? Onde tem
energia
de trabalho.
Como eu trabalho num sindicato, então a gente está mais a par de tudo isso. E o desespero, assim, do desemprego, de você não ter o mínimo, não ter o alimento para os filhos, não ter como pagar uma conta, te leva a pensamentos que a gente tem que
sair da calma, né?
Então, e aí nós estamos falando, vem, busca, conversa. Até comigo as pessoas vêm conversar. Eu estou lá como advogada, mas eu estou lá também como uma amiga, como uma companheira, e a gente dá uma palavra, se a gente puder indicar, é esse movimento, essa ação que nos leva ao encontro maior. E onde a gente, até um dia uma pessoa falou assim, onde eu menos achei que eu ia encontrar é onde eu encontrei.
Que bom, né? Bom, 9 horas pontualmente, 9:00. Clarissa, tem alguma movimentação nas redes sociais aí?
Vamos mandar um abraço para a Ivete Campani, passando na nossa página do Facebook.
Que bom, tá aí. Bom, Sabolesi, de acordo com o Espiritismo, como é que nós podemos interpretar aquela passagem do Evangelho que diz que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Jesus foi agressivo na sua forma de agir? Você vai falar já, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Nós vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite. ABC.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293, de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 18 horas. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
A
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 6 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Tema de hoje: tolerância, moderação e calma. E antes da gente continuar aqui, vamos passar para o Valdemar Nete para que nos dê informações sobre os acontecimentos da Seara Espírita. Valdir.
É, prezados ouvintes, reforçando o convite que eu fiz no primeiro intervalo, gostaríamos de contar com a presença de vocês no Bazar Beneficente que o Núcleo Espírita O Semeador irá realizar no dia 4 de dezembro. O horário é das 9 às 14 horas. A arrecadação desse bazar visa as obras assistenciais que a casa faz, inclusive nos ajuda também com este programa que levamos até vocês. Então, venham estar conosco. A Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Qualquer outra informação pelo telefone 4426-4017. Nessa oportunidade estaremos ofertando a vocês, dentro desse bazar, vestuário em geral, calçado, artigos, cama, mesa e banho, artigos para presente, utensílios, diversidades, antiguidades, bijuteria. Temos tudo isso para oferecer. Nós temos tudo isso para oferecer para vocês. Tudo seminovos e novos.
Tem um detalhe, hein, Turíbio? O pessoal falando de Black Friday, ó. Black Friday é para os fracos. Preço baixo mesmo é lá no Bazar do Semeador no dia 4.
Black Friday. Mas lá é Black Lá é domingo, né?
É.
Sunday.
Black Sunday.
9:07, retornando aqui pela BC com o Sema da Bonova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E a ganhadora da primeira hora de hoje foi a Ivete Campani. Parabéns, Ivete, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador da segunda hora de hoje. Sábado que vem, nós estaremos com o tema Cirurgias Espirituais. Estará aqui conosco o nosso companheiro Vladimir Reis e também um convidado especial. Depois a gente vai, no centro da semana que vem, nós vamos ver quem é o convidado especial. E hoje está com a gente a Maria Saboleski, do Centro Espírita Raio de Luz, em Santo André, falando sobre tolerância, moderação e calma. Saboleski, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, que era a questão de uma passagem do Evangelho, onde Jesus chega no grande templo judaico, né, lá em Jerusalém, e ele vê que ali está tendo um comércio, né? O pessoal está vendendo animais, víveres, né? E ele pega aquilo tudo e chacoalha tudo, derruba as mesas e tal. Ou seja, ele expulsou aquelas pessoas, os chamados vendilhões, que estavam vendendo lá, né, do templo religioso. Então, ele teria sido agressivo na sua forma de agir?
É bom que a gente compreenda aqui a atitude de Jesus, que não foi conivente com o erro, né? Ele, como a gente até falou aqui, o Marinho expôs muito bem, que não há conivência. A gente respeita tudo, mas não é conivente com os erros. E quando Jesus entrou no templo e viu todo mundo vendendo, todo mundo desrespeitando o local sagrado, ele simplesmente falou, mas falou muito seriamente, impôs sua moral elevadíssima. E ao falar, aqueles que estavam no erro se sentiram chicoteados e foram recolhendo suas bancas e saindo, né? Mas a imposição moral de Jesus foi severa ali em reprimir tudo aquilo. E quando ele reprimiu tudo aquilo, foi como se fossem chicotadas. E ele veio nos ensinar muito bem, Jesus, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não.
Marinho?
Eu também gostaria de dar uma perspectiva a essa passagem muito comentada, né, sobre esse aspecto do Cristo, né? Eu acho que nós precisamos considerar o seguinte, que os relatos que estão no Evangelho foram escritos muito depois do fato ter acontecido, né? Os evangelistas relataram isso muitos anos depois, né? E passou por edições, passou por tradutores, passou por... Então nós não sabemos exatamente em quais os detalhes dessa intervenção, mas seja qual for, nós temos que considerar que o Cristo sabia, até pelo que nós estudamos, pelo que os Espíritos nos relatam, que as palavras dele não eram palavras para o momento, que eram palavras que precisariam atravessar os séculos, né? Como de fato aconteceu. Hoje, nós, 20 séculos depois, nós estamos ainda estudando e tentando compreender os ensinamentos do Cristo. Então, ele sabia que as atitudes dele, quaisquer que fossem, elas seriam sempre exemplares. Sempre seriam atitudes que naquele momento tinham um significado, mas que aquele exemplo teria que varar os séculos para que pudesse chegar até nós hoje. E a interpretação, que isto é pessoal, que eu faço, é de que toda a ênfase que o Cristo deu naquela oportunidade foi exatamente para que ficasse muito bem marcado o que ele aceitava e o que ele não aceitava. Ficasse muito bem marcado que nós não deveríamos comercializar com as coisas sagradas. Quer dizer, está lá nos evangelhos que nós temos que dar de graça o que de graça nós recebemos. Então, como é que nós podemos fazer da nossa fé um artigo comercial, né? Nós temos, acho, até uma pergunta desse sentido aí, né, Clarissa, que você talvez pudesse falar.
Isso, exatamente. É uma pergunta em relação
algumas coisas espirituais, né, que são feitas e se cobra. E aí, ele até comenta, né, o Luiz Carlos de Menes, ele fala, em suas bibliotecas tem livros, seitas, sobre tudo isso. Isso não significa ser antidoutrinário? Qual deve ser nossa postura em relação a quando há comércio, as coisas espirituais? Assim como Cristo, qual deve ser a nossa postura? Buscando nos espelharmos em Jesus.
Então, eu tenho a impressão, não sei se alguém gostaria de responder, eu tenho a impressão, isso também é pessoal, que a intenção é o grande divisor de águas, né? Se a nossa intenção é nós usarmos as coisas sagradas com o interesse pessoal, com o interesse sectário, com o interesse de grupos, né? De tal maneira que aquelas coisas sagradas nos gerem benefícios pessoais, que a gente comercializa aquilo, isso é totalmente não recomendado. É por isso que o Espiritismo fala muito da gratuidade das coisas, né? Nós sempre estamos aqui lembrando dos médiuns que, por exemplo, que cobram, né, para usar suas faculdades. Nós estamos aqui falando de vários serviços que são feitos, né, que são oferecidos gratuitamente. Quer dizer, se a intenção for produzir o bem, né, nós temos que ter isto como uma regra. Olha, na história da Igreja, sem querer absolutamente fazer nenhuma crítica, apenas uma análise de fatos, né, na história da Igreja nós vamos encontrar até as penitências pagas. Quer dizer, as pessoas eram perdoadas, né, recebiam seus indultos dos céus mediante um pagamento que faziam, né? Ou quando se vendem água benta, quando se vende óleos, etc. e tudo, né? Agora, ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, nas atividades espíritas, os centros que produzem, por exemplo, a pomada Vovô Pedro, né? E que distribuem gratuitamente, né? Por quê? Porque se tem a noção da gratuidade e da importância, porque ali nós não estamos vendendo fé, nós estamos oferecendo oportunidades de fé, não é? Então, todas as vezes que... imagine palestras, né? Palestras espíritas, né? Muitas vezes a palestra espírita que está se trazendo um conferencista internacional, muitas vezes aquilo lá as pessoas precisam contribuir com aquilo, senão ela não acontece. Mas a intenção não é ganhar dinheiro, a intenção não é que aquilo beneficie quem está fazendo. A intenção que está ali é promover o efeito em si, sem que ninguém ganhe nada com aquilo. Muito pelo contrário, sempre alguém está pondo alguma dose de sacrifício, alguma dose de trabalho para que aquilo aconteça. Essa é apenas um comentário pessoal, viu, Clarissa?
9:15. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vou começar aqui com a Clarissa. Clarissa, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a serem calmos e tolerantes se eles, os filhos, vivem em uma sociedade onde há ainda condições de intolerância muito fortes?
A melhor forma de ensinar alguém é através do exemplo, né? A importância dos pais buscarem ser tolerantes e calmos para que ensinem os seus filhos também a serem tolerantes e calmos. Uhum.
Sabolete, pessoas calmas vivem melhor, não sofrem?
Sofrem, é lógico, mas vivem melhor, têm uma saúde melhor, né? Mas sofrem, todos nós sofremos, né?
Hélio, os mentores espirituais também perdem a calma com a gente?
Não, que eu saiba não, né? Porque eles nos conhecem muito bem, sabem exatamente do que nós somos capazes, né? E as nossas reações são previsíveis para eles, né?
Fernando, o que significa trabalhar na reforma íntima, um tema muito forte no Espiritismo?
Conhecer-se.
Marinho, o Evangelho no Lar pode nos ajudar a desenvolver a calma e a tolerância com nossos familiares? Como é que isso acontece, hein?
É, sem dúvida. Nós criamos ali um espaço, criamos ali um momento na nossa dinâmica familiar para nós nos encontrarmos com Deus. Sem dúvida nenhuma, é um exercício. E na hora que nós sentimos aquilo, nós começamos a perguntar, poxa, por que não somos sempre assim?
Clarissa, é verdade que nossos comportamentos de intolerância, desespero e exacerbação podem gerar problemas em nossa saúde física?
Com certeza, Turiba. Existem diversos estudos nessa área, né? É, quando nós perdemos a calma, o que isso causa em nosso organismo, as reações químicas, hormônios, existem muitos estudos nesse sentido.
Sabolese, quantas encarnações precisa um espírito para se livrar totalmente dos comportamentos de intolerância, não moderação, de desespero?
Primeiro, eu acredito que não é se livrar, né? É transformar, né? A gente vai se transformando, a gente não se livra de nada, a gente vai pegando o que nós temos de vícios e transformando em virtudes. Mas não tem um número de encarnações certas. Nós nem sabemos quantas nós já tivemos e quantas nós vamos ter pela frente. Tudo depende da vontade e do exercício de cada espírito.
Hélio, como se livrar das doenças e como obter saúde através de tolerância, moderação e calma?
Fazendo o que nós julgamos certo, né? Para que não exista culpa, porque é a culpa que traz a doença, né?
Mas tem doença física provocada por intolerância, por...
Várias. Quase todas as doenças de crônicas, elas vêm da intolerância.
Fernando, muitas pessoas frequentam suas religiões, mas mostram-se frequentemente intolerantes e sem calma. Lá dentro é tudo maravilhoso, né? Saiu fora do templo religioso, lá da casa espírita, da igreja e tal, vira tudo um problema de novo. O que o espiritismo faz para ajudar as pessoas a se livrarem desses comportamentos de intolerância, de desespero, aí, de falta de calma?
Orientação, exemplo e incentivo ao trabalho. Toda vez que a gente é incentivado ao trabalho do bem, a gente começa a se livrar do mal. Eu faço bem, obviamente eu estou inserido no bem. Eu começo o quê? Pegar bons exemplos de outros companheiros para eu poder o quê? Incorporar esses exemplos na minha vida.
Bom, agora vai uma para todo mundo da mesa, né? Um exemplo de uma dica para a gente estar aí, para a gente treinar a tolerância, treinar a moderação e a calma. Quem quer começar? Clarissa?
Pode ser. Quando eu vi uma situação difícil, e muitas vezes eu já usei desse recurso, às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo, mas buscar parar um minutinho, fazer uma oração, buscar auxílio para que você volte à calma interior, para não deixar justamente aquela perturbação fazer com que você tenha uma atitude, tomar uma decisão de forma perturbada, falar alguma coisa para alguém de forma perturbada, tomar uma atitude. Então, você buscar um recolhimento e fazer uma prece pedindo o concurso dos bons espíritos.
Eu acho assim, que é sempre fazer uma distinção, o que é normal e o que é natural. Uhum. Né? O que é normal na vida não são as atitudes. O que é natural em nós está dentro dos conceitos de todas as leis divinas que são naturais.
Hélio, uma dica aí, Hélio, para desenvolver a tolerância, a moderação e a calma.
Uma dica que o Emmanuel deu, né? Você coloca na pessoa que está sendo agente dessa irritação uma bata de professor, sabe assim? Veste de professor e fala, veio tomar a lição. Eu estou em prova agora aqui, né? Então eu agora estou, ou se eu passo ou não passo por essa prova, né?
Marinho, uma dica de moderação, tolerância, calma.
Eu estou lembrando do filme Nosso Lar, daquela passagem do Nosso Lar, que André Luiz foi recomendado a fazer um exercício diário de colocar água na boca e ficar segurando a água na boca, né? Então, quando a gente é muito nervoso, toma um gole d'água, mas não engula.
Segura, né? Fernando,
passa rápido.
Fernando, uma dica aí de moderação, tolerância, calma.
Faça como eu faço. Eu tomo...
Um exemplo a ser seguido, okay, né? Olha que beleza.
É verdade, eu faço sempre. Eu tomo losartano e alodipino. Para quem não sabe, é para pressão alta. Justamente, é bem provável que eu desenvolvi essa enfermidade devido à minha explosão emocional, à minha raiva, à minha ira e tudo mais, porque eu não aprendi ainda a controlar. Então,
a sabedoria divina incorpora realmente uma anomalia, digamos assim, uma doença física, para a gente aprender a ser um pouquinho mais tranquilo.
Suzete, continua dando um remédio para ele, que ele está ficando bom. Hélio?
Eu queria só, voltando uma pergunta aí que você fez de jogo rápido, e para voltar no ensinamento de Jesus, né?
Qual que era a pergunta, você lembra?
Você falou sobre a doença que você pode desenvolver.
Ah, né? Como é que era
é, isso? E Jesus, no Sermão do Monte, ele falou assim, que você, nós temos que evitar julgar, né? Porque na medida que você julgar, você seria julgado, na justa medida, né? Então a intolerância, quando você é intolerante com os outros, você também é intolerante com você mesmo. Essa é a questão maior, porque quando não é que você, tudo que você não tolera e que você não gosta nos outros, nas situações, são as situações que você sabe que você provoca também, que você não gosta em você também. Então, à medida que você julga, a mesma medida que você, a mesma punição que você dá para os outros, você dá para você mesmo, você não percebe, mas você se pune também, daí vem a doença, né?
Muito bem, 923. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes se manifestando?
Sim, João Carlos ligou para cá. Olha que interessante que ele falou sobre o desemprego. Como você pode ajudar o próximo, né, que está passando por essa situação? Primeiro, não ficar compartilhando notícias ou situações que sejam desanimadoras. Críticas por críticas, né, sem gerar benefício nenhum. Não envolver aquele que está passando por essa situação em comentários negativos. E fazer prece aos bons espíritos que auxiliem a todos para propagarem bons pensamentos.
Ah, que bonito. Boa dica de João, hein?
E tem uma pergunta da Adalberto, né? Então, se tudo que a gente comentou hoje, se a gente contivesse e conquistasse realmente a calma, a tolerância, a moderação, isso já seria uma bússola na orientação, na caminhada, ou precisa outras coisas ainda serem conquistadas? Já seria um bom caminho?
Isso aí é o suficiente já?
Não, não. Esses são os princípios, né? Que isso são os princípios de sentimentos e que tem que se transformar em virtudes. E todas essas virtudes. Esse é um princípio, é um passo. Aí nós vamos conquistando as outras. E está bem ligada aquelas sementes que nós recebemos. Temos que cultivar uma por uma para fazer depois um jardim lindo, né?
Muito bem. Ô Sabolesi, nós estamos falando dessa, pegando até nessa pergunta, né, do Adalberto, falando que se a gente desenvolver isso, isso vira um norte na nossa vida. Olha, vamos no oposto agora. As pessoas intolerantes, que não são calmas, que não são nada moderadas, são iradas, são pessoas bravas, irritadiças, xingam todo mundo, nada tá bom, o mundo tá ruim, etc. e tal. Essas pessoas, elas também caminham, têm uma estrada especial para elas?
A doença física, a doença psíquica, emocional, e aí os remédios, e aí a própria situação que ela vai permanecer vai fazer com que ela pense e repense. E aí vai conquistar também todos esses planos.
Fernando?
A Sabolesi foi muito precisa em falar remédio. Isso acaba remediando realmente a questão do amenizar um pouco. Mas, na verdade, há que se ter uma cura. A cura é a transformação, é aquilo que a Sabolesi vem falando. A reforma, eu gosto da ideia da reformar. Por quê? Tem algo que está ruim ali dentro, a gente tem que fazer uma modificação. Então, vamos deixar de aplicar remédios na nossa vida. Não remédios, eu estou dizendo em termos realmente medicamentos, mas no sentido de o quê? A gente só colocar um remendo. Remédio e remendo é quase similar. A gente tem que realmente se transformar, construir realmente um novo ser, um ser de luz. É por isso que Jesus veio no planeta Terra, para falar, olha, vocês estão com um problema de comportamento, de ação, de compreensão do mundo. Então, a nova forma de viver é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ame também o teu próximo como você se ama. Ah, mas eu não me amo. Então, aprenda a se amar.
Agora, deixa eu, Sabolesi, as pessoas que são calmas, tolerantes, etc., elas se contatam melhor com outras pessoas, não é isso? Fica mais fácil a relação com outras pessoas.
Lógico, porque tudo, mas também as pessoas irritadas às vezes não querem estar perto de uma pessoa calma.
Pois é, mas essa aproximação pode acontecer também de outras maneiras. Por exemplo, a pessoa está dormindo e sonha com alguém, assim, fica mais fácil dela se ligar com essas pessoas?
É lógico, né?
É, porque essa é uma, inclusive, Turíbio, uma pergunta do Jair Rodrigues e da Nair Rodrigues.
Ah, que bacana.
Quando nós sonhamos com uma pessoa que amamos ou conhecemos, é uma forma de encontro para bater um papo, matar saudades?
Se a gente tiver desdobrado já num outro sono, que é o sono REM, já está desdobrado, aí sim, nós encontramos essas pessoas que amamos para exatamente matar saudades, né? Para estarmos juntos, né? E a gente reencontra. É que a gente sonha em ter esses encontros que não são sonhos, são vivências, mas quando a gente acorda, geralmente a gente não lembra, né? Essas vivências, esses estados, né, alterados que a gente está lá com eles, geralmente, quando a gente acorda, acabou, né?
Bom, agora vamos para uma parte mais sensível, porque nós estamos vendo aí uma série de movimentações sociais, uma série de coisas que tem exigido ações mais firmes por parte das autoridades, mesmo com a gente no nosso dia a dia. Nós temos que ser às vezes mais firmes no nosso dia a dia, pessoas que estão aí em algumas posições que precisam agir com firmeza, né, com mais rigor. E a gente diz assim, e aí? Como é que fica a calma, a moderação, a tolerância quando a gente precisa, a situação exige mais firmeza? Você vai responder já já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, vai ligando para cá, 44-35-90-20, 997-666-555. Ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, deixa lá o seu post, diz para a gente as situações em que você convive aí de tolerância, moderação, calma. Nós vamos voltar já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Atenção, atenção! Já começou o Black Friday das Lojas Marcon. É isso mesmo, já começou o Black Friday das Lojas Marcon. Toda loja com 20% de desconto em dinheiro e 10% de desconto no cartão. Gostou? Então corra e aproveite! Black Friday Lojas Marcon. Toda loja com 20% de desconto em dinheiro e 10% de desconto no cartão, exceto os produtos remarcados. Venha a economizar conosco. A loja Marcon tem a maior variedade de confecções e calçados, além das melhores marcas, o menor preço e o melhor atendimento. Venha conferir.
É pra ninguém ficar de fora.
Marcon.
A loja toda com 20% de desconto em dinheiro e 10% de desconto no cartão.
Exceto produtos remarcados.
Você ainda pode parcelar tudo em até 6 vezes, sem juros e sem entrada, no cartão Marcon. Aproveite, faça já o seu e boas compras. Lojas Marcon, você economiza o tempo todo. Rede de Lojas Marcon, moda com atitude.
Em Diadema, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 911. Mauá, Avenida Presidente Castelo.
Castelo Branco, 1589. E em Santo André, Avenida Dom Pedro I, 4025, em frente ao terminal Vila Luzita.
Alô, gente amigalhaça, Vanella Leal apresenta Portugal Trilha Nova Rádio Show, encontro de bons amigos, tem música portuguesa, informações desportivas e realmente atualidade, informação, expressão. Fique conosco aos domingos do meio-dia às 14h.
Eleições 2016.
O eleitor que está fora da cidade onde vota tem a possibilidade de fazer a justificativa da ausência às eleições no mesmo dia da votação. Caso ele não faça isso, ele tem aquele prazo de 60 dias que ele tem que procurar o cartório eleitoral e solicitar a justificativa ao juiz eleitoral. Caso não seja aceita, ele pagará uma multa referente àquele turno que ele deixou de votar. Os eleitores que estiverem no exterior, eles têm 30 dias da entrada no país para solicitar a justificativa. Basta que eles compareçam ao cartório eleitoral deles, levando um passaporte e o bilhete de passagem. É necessário o bilhete de passagem porque muitas vezes o passaporte não tem o carimbo de entrada.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário.
Olha, você está ouvindo aí um parabéns especialíssimo, né? Porque a nossa convidada de hoje, nós descobrimos aqui agora, a Clarissa monitorando o Facebook, descobriu que a nossa convidada de hoje, Saboreste, faz aniversário hoje. Parabéns, Saboreste, parabéns pelo aniversário, que Deus te ama muito aí. Você esteja sempre aberta para receber aí as luzes de Jesus também para você, né? Parabéns, viu? Felicidade. Marinho.
Eu tô com inveja aqui, porque eu nunca tive por lá de fazer aniversário no dia do programa, viu?
Ah, mas...
O dia que eu ensinei também vou querer, viu?
Vou falar, vou cantar parabéns para você também. Mas olha, isso não elimina você de trazer um bolo aqui pra gente, não trouxe, né? Agora já estamos sabendo, sábado que vem, por favor, um bolinho. Vai estar o Vladimir e o convidado especial aqui, você traga o bolo pra gente comer aqui.
Parabéns pra você, feliz aniversário.
Muito bem, tá aí, Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre tolerância, moderação e calma. Nós vamos junto até as 10 da manhã. Nós temos aí algum outro recado para dar para os nossos ouvintes? Marinho?
Eu só gostaria de reforçar, o aviso que nós demos aí a respeito daquele do grupo de consultores que são voluntários, né, e que realizam já há bastante tempo seminários através do Instituto Francis. Com o trabalho voluntário deles, eles promovem esses cursos. O resultado que é apurado é integralmente doado para as atividades do semeador. E o próximo evento que eles estão noticiando vai ser agora no próximo sábado, dia 3 de outubro, com o tema Trabalhando com Objetivos e Metas, né? Não só para a parte profissional, mas para a parte pessoal, quais são os nossos sonhos, como é que eu ponho meus objetivos na vida, tudo mais, né? Isso tudo vai ser explorado nesse programa. Um workshop de 3 horas.
Muito bom. Tá aí, 9h37. Tinha deixado uma pergunta aqui para Saboleski no nosso retorno. Saboleski, como é que a gente deve agir, já que o nosso tema de hoje é tolerância, moderação, calma, quando a situação exigir maior firmeza da nossa parte?
Nós vamos agir com firmeza mesmo, dar a direção àquilo sem perder a bondade e o respeito. Uhum. Mas nós vamos agir com firmeza, porque quando nós temos que dar direção, uma ordem também, que às vezes nós temos no nosso trabalho, nós temos que falar com firmeza. Isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar o outro, humilhá-lo ou não, ou deixar de usar a bondade, né? Uhum. Eu sempre brinco, elogie, aí faça o que tem que fazer, trazendo, né? Você faz um sanduíche, o pão, né? Você elogia, aí você traz o assunto que tem que se trazer e faz um elogio ainda dizendo que ele será capaz e irá conseguir.
Uhum. Muito bem. Hélio, queria fazer um comentário?
Não, é que a situação a gente vive muito na educação dos filhos, né? É, na convivência com a família. Quando você tem que ser, você não pode ser condescendente, né, com o erro, né? Então, a melhor coisa é estabelecer limites, né? Quando você estabelece os limites, até onde você aceita, até onde você não aceita uma situação, e esses limites têm que ser estabelecidos internamente para nós mesmos, assim, internamente, assim que as pessoas até saibam onde são os nossos limites, e também tem que ter o exterior também, onde você permite, né? Entender e conviver com aquilo que está na sua concepção errada, né?
Muito bem, 9h39, lembrando você, os nossos telefones para você nos contatar, 4435-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, se você quiser mandar mensagens, você manda também via WhatsApp e SMS. A nossa equipe está lá aguardando a sua ligação, o seu contato. Clarissa, nós temos alguma movimentação pelas nossas redes sociais?
Turibio, eu queria mandar um abraço para Yara Delanossi, Odair e Fátima Contessoto e Flávia Maguti.
Tá aí, muito bem, os ouvintes se manifestando sempre, né? Muito bem, tolerância, moderação e calma é o nosso tema de hoje. Bom, Saboleski, tem uma pergunta relativa à passagem de Jesus lá no Sermão do Monte, né? O que Jesus queria dizer com a expressão bem-aventurados os que são brandos e pacíficos? O que é que Jesus queria dizer com isso?
Jesus, né, assim no meu entender pessoal, sempre dizendo, né, como ele já conhecia a progressão dos mundos e tudo, e ele já sabia que a brandura e ser pacífico herdarão a terra e conhecerão a Deus. Herdarão a terra como? Essa terra já fraternal, todo esse que nós estamos saindo de provas e expiações, o planeta Terra, para um planeta de regeneração, e ele sabe que os brandos e os pacíficos irão permanecer nesse planeta, né? Então ele quis dizer isso, já conhecendo tudo, né? E ele sempre exaltando a mansidão, que é uma virtude que nós temos que construir em nós, conquistá-la, e também sermos pacíficos, que vem da paciência, que é a ciência da paz, né? Buscarmos tudo isso. Assim é o meu entender de tudo isso, né?
Agora, Hélio, você queria fazer um comentário?
Ainda pegando uma carona com ela aí, nesse assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo todinho que é Bem-aventurados os aflitos, né? Uhum. Onde vai falar, ele é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata desse assunto, sobre a questão da cólera, né? Da resignação, da obediência, essas coisas todas que são fundamentais, mesmo porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde a felicidade constante é um produto que é vendido assim por aqueles que querem nos enganar, né? E as pessoas compram, né? As pessoas compram isso e pagam caro por uma coisa que elas não vão receber, né?
Uhum. É porque não está no nosso nosso ambiente de vida no planeta Terra não é um ambiente só de felicidade.
Ainda não, né? Ainda não. Nós estamos, vamos aí para frente, vamos ter um planeta de regeneração aí na frente, mas por enquanto é de provas e expiações, né?
Favolece.
E tem a felicidade também, é um sentimento interno, e nós confundimos com a alegria que nós temos, assim, esse entusiasmo, essa alegria de algumas coisas que nos acontecem. Mas a felicidade, se você está bem com você, com tudo à sua volta, contudo, você tem essa felicidade relativa, né? E a felicidade é reconhecer que você é filho de Deus.
Ah, que bacana, né?
Bem-aventurados, Fernando, os brandos e pacíficos. Interessante a brandura, aquele que o quê? Acalma um pouco a ira que se tem da destruição. Pacífico, né? E Jesus fala o seguinte: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo vos dá. E aí, se você pegar a oração de São Francisco, o que seria a paz de Jesus? Amar que ser amado, doar do que receber, né? Perdoar do que ser perdoado. Então a paz que Jesus propaga é a ação da construção desse mundo que a gente quer. Então aqueles que já vieram construindo o mundo realmente herdarão a terra, porque já estão aptos, ajudaram a construir esse novo planeta que a gente almeja. Eu ainda não tenho isso, só que eu aprendi uma coisa com Jesus também: diga-me com quem andas e direi quem és. E aí eu aprendi, eu vou me associar a um pessoal que é bacana, que colabora, que trabalha, que ajuda, porque de tanto conviver com o pessoal, talvez eu consiga angariar algumas coisas dos meus amigos.
Modificar.
Então é interessante isso. A proposta de você, o quê? Mesmo se reconhecendo como imperfeito, com vários defeitos, falar: puxa vida, há pessoas que fazem um trabalho que muitas vezes eu invejo, invejo no bom sentido. Eu gostaria de ser assim. Já não sou, mas tá bom. Eu vou começar a me enturmar, ficar junto, porque quem sabe eu pego por osmose isso. Então é interessante. Ajudar a construir um novo planeta é a nossa tarefa. A gente se conhecer. Poxa, eu não sou o espírito que eu gostaria de ser, mas estando no meio e ajudando a colaborar, eu sem perceber acabo me transformando um pouco. E aos poucos eu percebo, puxa vida, não cheguei àquele patamar, mas eu consegui reparar que algumas coisinhas eu já melhorei. Então, uma proposta para o ouvinte é o quê? Se entregue num trabalho social, busque, seja uma pessoa ativa. Como o Marinho falou, a gente muitas vezes perdeu o emprego realmente remunerado, mas o trabalho para o bem, ele é constante, não para. O fato de você trabalhar para o bem, naturalmente você angaria amigos, que muitas vezes serão esses amigos, não de uma forma egoísta, eu vou fazer para conseguir, mas de uma forma natural, acaba acontecendo que uma pessoa fala assim: puxa vida, tem um amigo que também colabora e ele tem tal afinidade.
Marinho.
Com relação a essa expressão que está no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, né? Essa em particular, que refere-se aos brandos e pacíficos, né? Eu tenho a impressão que talvez seja... Todas elas são importantes. O Sermão da Montanha é uma beleza em si, né? Mas o significado da brandura e do pacífico nessa questão tem muito a ver com o que já foi dito no passado aqui, nos momentos atrás aqui, que é a questão do egoísmo, né? Ou seja, quando nós nos tornamos menos egoísta, nós temos tendência de ampliarmos a nossa tolerância e a nossa brandura, né? Então, quando Jesus se refere aos brandos e aos pacíficos, ele está se referindo àqueles que querem o bem de todos. Ele está se referindo àqueles que tem a resignação, como foi lembrado aqui pelo Hélio, né? Que tem a capacidade de estarem se relacionando com todos de uma maneira mais serena e, portanto, ajudando na construção efetivamente de um mundo melhor. Então, nada mais justo, né? Quando ele disse que bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, nada mais justo que aqueles que ajudaram a construir um mundo melhor através do seu trabalho, através do seu combate constante ao egoísmo, tornando-se menos egoístas, né? Que eles tenham toda essa condição. Então a brandura e sermos pacíficos, né? Passa por esse exercício aqui de combatermos o nosso egoísmo e aprendermos a a fraternidade, aprendermos a colaborar uns com os outros.
Né? Marinho comentando, né, me veio uma coisa na cabeça. Essa semana nós estávamos falando da importância da harmonia em grupo. Então, quando a gente consegue controlar a intolerância, ter mais moderação, mais calma, o quanto a gente auxilia as pessoas à nossa volta. Porque basta um se descontrolar e trazer a irritação à tona para contagiar as pessoas à sua volta. Então, é a responsabilidade nossa de manter a calma para que a gente mantenha a harmonia dos outros também. A harmonia de um grupo, a harmonia de um ambiente. Porque a irritação, ela é contagiosa. Né? Basta um perder a irritação, todos perdem a irritação. Isso traz à tona. Então, quando a gente busca ser tolerante, calmo, moderado, nós estamos contribuindo, não só conosco mesmo, mas com a harmonia das pessoas à nossa volta.
Bolesque, você ia fazer um comentário.
Eu queria falar, quando ele falou que nós, me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? E aí se associa a um grupo que nos traz bom exemplo, além das companhias físicas que nós temos, nós vamos ter outras companhias espirituais pela mudança de pensamento, porque pela sintonia do pensamento nós também temos companheiros, né? Que muitas vezes não são espíritos ainda evoluídos, mas mudando essa sintonia, nós teremos outros companheiros. Então, nós vamos ter companhias físicas e espirituais que nos darão esse suporte na nossa mudança.
Perfeito. 9h48, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também somos apoiados institucionalmente nesta hora aqui do Semeando Boa Nova pela Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sabolete, eu tinha deixado uma pergunta para você lá no começo do programa, pedi para que você falasse uma palavra especial relativa ao tema de hoje. E você usou a palavra amor filial. O que é amor filial, a expressão amor filial, tem a ver com tolerância, moderação e calma?
Quando nós temos amor filial, e nós vamos estar dentro dos princípios que Jesus nos deu, os mandamentos, que é amar a Deus. Né? Se eu tenho esse amor filial, eu tenho o amor por Deus. Tendo o amor por Deus, eu também tenho amor por aqueles que me deram a vida, que são os meus pais. Entrando nesse amor filial, eu estou cumprindo exatamente o mandamento amar a Deus, que gera fraternidade. Gerando fraternidade, eu vou ter o quê? Amor ao próximo. Amor ao próximo, que é exatamente o outro mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que gera fraternidade. Gerando fraternidade, eu tenho lealdade, eu tenho fé, eu tenho justiça, e eu vou gerando tudo isso naturalmente a partir do amor filial.
Reforça a ligação com Deus, né?
Reforça.
Agora, Sabonete, qual a importância da prece na conquista da moderação, da calma, da tolerância? Tem alguma, a prece exerce alguma influência sobre essas situações?
Sempre, como nós dissemos, todos aqui já se falou da prece, né? E a prece nos faz essa ligação, essa sintonia com o plano maior. Estando em sintonia com o plano maior, a gente vai ter novas intuições, insights. Nós vamos ter aquela calma que nós buscamos só entrar em prece. E eu sempre falo, a prece não é longa, um respirar. Quando nós inspiramos e respiramos, nós estamos buscando o medianeiro maior, que é o oxigênio, que vem e vai para dentro de nós, nos trazendo essa paz. E aí a gente entra em prece. Quando nós, só de fechar os olhos e pensar, nós já estamos em prece. E essa prece nos faz, é assim, como se fosse assim, imediatamente uma ligação com o plano maior, e que nos traz essa calmaria.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Gostaria de mandar um abraço para a Grácia Freitas, para o Edson Lorenzini, que está na nossa escuta. Inclusive, mandou um abraço para a nossa querida convidada Maria no dia de hoje, né?
Está aí, o Edson Lorenzini. Um abração para ele, está sempre na nossa audiência também. Muito bem, nós estamos ainda caminhando já para os momentos finais do Semana Boa Nova, mas algumas perguntas não podem deixar de ser feitas para você. Uma delas é assim, Sabolesi. O que é que o Centro Espírita faz para despertar nas pessoas a necessidade delas serem tolerantes, serem moderadas, terem calma?
Em primeiro lugar, se ensina todos os princípios da doutrina, que é amar, né? E amar está com fraternidade. Os centros espíritas têm curso, os centros espíritas têm trabalhos de doação. E mais, nós temos o cartão de visita, que é ser tolerantes, pacientes e tal, tal. E pelo exemplo, né? Nós vamos dando todo esse ensino a todos que estão lá.
Em que o espiritismo se difere das demais religiões? Nas questões ligadas à tolerância, à calma, à moderação, à resignação. Em que ele se difere das demais religiões? Tem algum ensinamento dele que dá esse conforto, que ajuda melhor a melhor interpretar isso?
A vivência eterna, que nós somos espíritos imortais. Eles nos diz, né, a doutrina veio matar a morte, nos trazer que nós somos espíritos imortais. E a reencarnação, para mim, é uma coisa, uma condição tão natural. Aí fala, mas Jesus não falava de reencarnação, porque a palavra não existia, mas eles todos eram reencarnacionistas e todos já sabiam da vida. Quando ele fala de Elias e todos lá presentes, então ele já estava falando, todos estão aqui, né? Então a reencarnação é uma situação que nos dá a certeza que nós não acabamos aqui e agora.
O que é que você deixaria de mensagem para os amigos do plano espiritual que tentam ajudar as pessoas a serem tolerantes, a serem calmas, a serem moderadas?
Deixar para os ouvintes?
Para os amigos do plano espiritual que trabalham para que as pessoas sejam tolerantes.
Sim, sou eu para falar com os amigos espirituais, né? Mas eu digo assim, que eles tenham essa paciência que eles já têm conosco, mas redobrem esse cuidado conosco, que eles conhecem as nossas fragilidades, né? E que eles nos abraçam com a sua luz e nos deixem mesmo assim, envolvidos na paz e na tolerância que eles já possuem, trazendo para nós esse lenitivo.
Agora, Hélio, o que dizer para aqueles amigos do plano espiritual que trabalham no oposto? Tentam tirar a nossa tolerância, tentam tirar a nossa calma, tentam tirar a nossa serenidade, a nossa moderação.
Que eles deviam de prestar bastante atenção, que eles estão equivocados, né? Eles sabem que estão equivocados, né? E esse equívoco que eles estão dando tudo por perdido, né? Não está nada perdido ainda não. Ainda é possível reverter algumas situações, né? Uhum. E que essa reversão se dará através do momento em que eles resolverem praticar a virtude oposta.
Fernando, você ia fazer algum comentário?
Quando você falou o que a Maria Savoleschi poderia falar realmente para os amigos espirituais que trabalham em nosso favor, né, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faria? O que eu falaria? Eu falo uma coisa, muito obrigado. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela tolerância, obrigado pela insistência, pelo carinho e pelo amor, que são os nossos mentores, nos acompanham, nos guiam, e respeito à nossa liberdade. Muito obrigado.
Sabolesi, algumas profissões, todas exigem moderação, calma, tolerância, mas algumas exigem mais. Por exemplo, né, você pega aí os trabalhadores da segurança, policiais, etc., enfermeiros do SAMU, pessoal dos bombeiros, o pessoal tem que ter tolerância, porque são agredidos, ofendidos, tem que ter calma, etc. Médicos, por exemplo, a mesma coisa, nos plantões, as pessoas ofendem, não reconhecem as limitações técnicas que existem ali, etc. Então, o que falar para essas pessoas que estão em profissões que as colocam em condições de intolerância, de não calma, de falta de moderação?
Abençoados são eles que escolheram essa profissão, né? E que a gente vê, né, quando a gente vê um exercício de medicina, uma enfermeira, e todos eles a gente diz abençoados, os professores, ontem eu vi uma professora que foi agredida, né? Então a gente vai vendo, a gente vai vendo e a gente vai a gratidão por eles exercerem, porque nós temos necessidade desses educadores, desses médicos, desses bombeiros, desses policiais, então nós oramos por eles e abençoamos o trabalho deles. Como todos os trabalhos, né, nós deixamos abençoados. Mas essas profissões, né, e dizem que médico e professor é eterno, né?
As profissões elas trazem conhecimento para o espírito, né? E que vão carregar com eles isso, né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está sensível à necessidade de mudar, ser tolerante, ser calmo, ser moderado, o que você deixaria?
Para quem está buscando? exatamente pôr em prática. Buscar essa vontade que está lá, pôr em prática isso. Não só deixar que isso seja, passe. Busque mesmo com afinco, vá e vai conseguir. E aí na próxima que nós tivermos aqui vai falar, conseguir pôr em prática. É uma sementinha, faça ela germinar.
Alguma recomendação de livro sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Hélio?
É o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, né, que nós falamos sobre... sobre o bem-vindo. E tem um livro, o Sinal Verde, né?
Sinal Verde.
O Sinal Verde, né? E tem um livro pequenininho assim, é pequeno no tamanho, chama-se Calma, né?
Calma.
Calma.
Fernando?
Um outro livro também, de André Luiz, Respostas da Vida. Muito interessante.
Muito bom. Bom, estamos chegando aqui nos minutos finais de Semana Boa Nova. Saboleski, obrigado pela tua vinda aqui hoje e parabéns pelo aniversário.
Eu agradeço. Só que aí, olha, vou falar. Você não falou que eu sou trabalhadora da Seara das Fraternidades.
Ah, também ela é trabalhadora da Seara das Fraternidades, lá em São Caetano. Um abração para o Edson Florenzini e toda aquela turma maravilhosa que trabalha lá. Ela é atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André e da Seara das Fraternidades de São Caetano. E também, de vez em quando, ela está lá também no Santuário do Amor em São Bernardo do Campo também. Muito bem, tá aí, Saboleski, obrigado. Viu?
Eu que agradeço, nossa oportunidade bendita. Faço aniversário e tive o presente de estar em companhia de vocês e de todos.
Semana que vem, bolo aqui para nós. Muito bem. Você fica por aqui na BC agora com o programa Causas Nobres. O Luiz Carlos Gimenez e o Dalton estão por aí. Às 13 horas vem aí o Divaldo Franco, com o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco. E você pode ficar conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312 em Santo André. Sábado que vem estaremos aqui com o Vladimir Reis, mais um convidado especial com o tema Cirurgias Espirituais. E hoje falamos sobre tolerância, moderação e calma com a Saboleski.
Sorria e o mundo vai sorrir para você. Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Todo domingo às 4 da tarde você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E nesse